Olá, eu sou Fernanda Pimentel.
Olá, e eu sou a Letícia Taboada.
E você está ouvindo o Costura Analítica, o podcast da SBPA. Nesta terceira temporada, teremos um bate-papo entre Luísa Pena e Felícia Araújo sobre adolescência, adultescência e o mundo atual. Heloísa é analista junguiana, membro da SBPA e IAAP e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Felícia Araújo é também analista junguiana, membro da SBPA e IAAP e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo.
A gente podia falar agora, talvez, da questão da cultura, né? Uhum. Da cultura que a gente vive hoje, que às vezes traz essas questões como questões preocupantes, não só para o jovem, como para os adultos, não só para os adolescentes, mas para os pais dos adolescentes. A gente vê muito também nas escolas, para os professores, como lidar com isso, mesmo nos ambientes de trabalho, porque a gente vive uma cultura que valoriza demais a juventude. Quer dizer, a gente vive uma cultura que é praticamente uma, que eu vejo como uma adoração do ser jovem, né? É a cultura da juventude eterna. Então a gente vê que as crianças querem ser jovens, ser adolescentes, e o adulto quer ser jovem. Uhum. Né? Eu acho que a gente estava conversando outro dia o elogio da velhice com comportamentos de jovem. O legal de ser idoso é continuar se comportando como jovem, andando de bicicleta, indo dançar, fazendo aula de dança, como se não tivesse outra saída, como se o estilo de vida jovem precisasse ser adotado por todo mundo. Então, acho que tem uma cultura que pressiona para isso também, né?
É, eu acho que pressiona para isso e pressiona também para um outro ponto que a gente estava falando, do como para se assentar na maturidade é tão importante suportar as coisas, né, e sustentar as coisas que a gente sente. E também eu vejo uma cultura que o ideal é ser gostoso, tudo ser muito leve, tudo ser muito divertido, né, tudo ser muito feliz, e que a profundidade, né, ela vem de suportar aquilo, né? Então, esse é um outro ideal que também é adolescente, né? Assim, que também é jovem, que a cultura propõe, né? Assim, o ser sempre o não sofrer, né? Não sentir nada.
É, e eu acho também a cultura do descartável, né? Então, as coisas têm o seu tempo de validade, mas depois que perde o tempo de validade, não tem uma transformação, ela é só descartada. Não tem reciclagem mesmo, né? Não dá. Então, não tem como continuar no processo. Você tem que ficar preso nessa coisa de, como dizer assim, festiva que você estava falando, né? Tem que ser gostoso, tem que ser divertido, todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro.
Quando e ficar aí, a gente troca.
Se alguma coisa ficar chata, a gente troca, né? Porque chatice, não dá para aguentar, né? E eu acho que talvez essa questão da pandemia, então, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que é todo mundo sair da sua vida cotidiana, da sua vida normal, qualquer que seja o estilo de normal que cada um adote, né? Então, mexeu muito. Eu acho que os adolescentes, por tudo que a gente disse, tiveram um baque muito grande, porque eles perderam justamente aquele pedaço da vida que é ir para a escola, encontrar com os amigos, uhum, né? Ir para a balada, encontrar com os amigos, quer dizer, a turma foi perdida. E eles têm que ficar convivendo com os pais 24 horas por dia, alguma coisa que é extremamente sufocante e extenuante para os pais. Uhum. Então, é uma situação tensa de parte a parte.
É. Né? E como a gente disse, né, se a turma, o amigo, é tão estruturante nessa fase para o adolescente, né, ele perdeu esse pedaço, né, ficou virtual, que tem uma perda também, né? E que isso, a energia que está investida nisso, né, assim, ela ficou, virou um turbilhão dentro de casa, muitas vezes, né? Ele, inclusive, tem essa questão do amigo, que ele começa a sentir uma solidão também muito grande, que a gente vai vendo adolescentes que tiveram episódios de ansiedade, tiveram episódios de depressão, que, né, assim, desse isolamento, né, dessa distância de uma coisa tão importante. Para além disso, né, eles estão no momento de sair mais, né, assim, de ter essas experiências do novo, né, assim, de estar com o outro numa nova experiência, né, e aí em casa fica como se fosse uma prisão, né, fica enclausurado, assim. E isso foi muito, muitas vezes, sentido também pelos pais, né? Assim, uma das queixas que a gente observa é de ficar muito no quarto, que preocupa muito os pais, né? Preocupou muito os pais na quarentena. E o ficar muito no quarto, sim, pode ser um episódio, né, que tem alguma coisa mais intensa, que precisa olhar, né, uma coisa mais deprimida, enfim. Mas também tem uma coisa de tentar ter uma individualidade, né, já que está tão visto pelos pais o tempo todo, né, de tentar falar com essa turma num lugar mais privado, sair dessa vista, né, dos pais o tempo todo.
O que fica também, oi, o que fica também bastante, isso que você falou, talvez seja importante frisar para os pais, de que sim, o adolescente se sente aprisionado porque fica meio que vigiado pelos pais. Por outro lado, também o isolamento excessivo, com razão, preocupa os pais, porque a
Claro.
situação. Eu costumo dizer, nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, surreal e quase irreal já há algum tempo. Então, como se reestruturar nessa situação? Então, os pais, com razão, ficam preocupados se esse adolescente se fecha demais.
Claro. Não, acho que tem que preocupar, que é o que eu disse, pode ser uma questão, precisa olhar, né? Mas também pode ser só uma tentativa de ficar com ele mesmo, com ele e os amigos, né? Então, da gente conseguir enxergar pelos dois lados.
Daí eu acho que a gente tem que apostar na maturidade dos pais, né? De poder transitar nessas polaridades. O quanto o adolescente precisa do próprio quarto para sentir o seu ambiente individual e o quanto ele perceber que isso está excessivo, né? Os pais perceberem que isso ficou excessivo, né?
É essa proximidade que é o que a gente está falando, né, dos pais com os adolescentes, que é muito importante, né, porque eles conhecem o filho dele, apesar dele estar num momento muito diferente de sempre, né, quase irreconhecível, mas ainda conhece. E tem, sabe, tem outros casos, né, por exemplo, que eu vejo que adolescentes que têm muita dificuldade social, eles viveram diferente essa quarentena, né? Porque foi quase um alívio, né? Assim, no início, de ufa, não preciso mais passar por isso, não preciso ir nessas festas, não preciso dançar, não preciso pegar em ninguém, né? Foi quase um alívio. Mas depois, no decorrer de todo esse tempo, em algumas situações, eu consegui ver que começou a surgir o outro lado, né? Porque isso é ambivalente, né? É conflituoso. Não é que ele não quer e não gosta, né? Assim, ele tem uma dificuldade, mas começou a aparecer também o quanto também existe o desejo. Então, acho que esse é um outro ponto importante que apareceu com alguns jovens que têm dificuldade em relacionamento com o outro, né? E uma coisa também que eu achei muito interessante, que a sexualidade, né, voltar aí desse momento, quantos episódios virtuais, né, assim, aconteceram muitos episódios virtuais nesse sentido. É uma coisa que ficou muito mais frequente do que acontecia antes, né. Eles vão achando um jeito, né, apareceram aplicativos de interação social, apareceram aplicativos que era quase uma festa virtual, que você ia adicionando, apareceu o TikTok, que você faz uma piada com os amigos o tempo todo, né? Assim, uma série de recursos que eles foram criando para dar conta desse momento, né? Assim, e ser adolescente mesmo na quarentena, né?
Eu acho que essa quarentena exigiu de todo mundo muita flexibilidade e muita criatividade. Todo mundo teve que, de alguma forma, se reinventar. né? O adolescente com as suas características, eu vejo que essa coisa do alívio para os adultos jovens que estão com uma dificuldade setorizada, o ficar em casa vira um grande alívio. Não tem mais que ir ao trabalho e se relacionar com todo mundo, discutir com o chefe cara a cara, né? Só trabalha à distância. E acho que esse alívio também de não se relacionar, não ter que ter um parceiro, porque estava muito difícil ter um parceiro. Na verdade, a gente não consegue avaliar, porque a gente está no meio disso, quais vão ser os desdobramentos disso, mas é o que a gente está conseguindo observar no momento, né? Uma coisa que eu tenho percebido, não sei se você percebeu também, Felícia, é que a gente está num momento de passagem de fase dessa quarentena. Uhum. Até, vamos dizer, de março a junho, parece que todo mundo viveu temporariamente em quarentena, né? Era uma coisa meio, assim, improvisada. A casa se improvisou, as tarefas do dia a dia foram improvisadas. Agora, a partir de agosto, julho ficou meio como férias, né? Para os adolescentes, principalmente, mas para quem trabalha com questões que tiveram férias nessa época, agora eu estou percebendo que as pessoas estão entrando numa coisa de, bom, agora isso não é mais tão temporário, como vai ser daqui para frente?
Uhum. E eu acho que vem uma... Eu escutei isso tanto de adolescente quanto de jovens adultos, né? Nessa permanência, um medo de perder a juventude, né? Assim, de acabar a quarentena quando eu tiver 60 anos, né? Que não é racional, mas é, dá para entender pelo sentimento, né? Falou, nossa, já faz muito tempo, né? Assim, já... Como vai ficando difícil sustentar e suportar, né? Assim, e no caso daí dos adultos, né, que tem mais autonomia para decidir, começar essas flexibilizações, né, que vão acontecendo, precisa achar uma coerência interna, né, assim, porque de repente agora tá podendo tudo, mas dá um receio de poder tudo, né, assim, pode ir no restaurante, mas será que então a gente vai no restaurante, isso é seguro? Como que eu faço para ser seguro? Ou eu acho isso importante, ou eu não acho isso importante, então eu não vou flexibilizar? E aí eu acho que é uma coisa muito importante na idade adulta, que é poder achar essa coerência, né? O que para mim é importante, o que eu vou fazer que vai fazer sentido para mim, tanto para eu me proteger, quanto para eu poder flexibilizar o que eu acho que é necessário.
Eu acho que tem...
Né, assim, de poder entender a necessidade de flexibilizar e o risco ao mesmo tempo é uma coisa... Da maturidade, né, do mundo adulto.
E eu acho que isso que você falou, né, de se proteger e proteger o outro, que eu acho que é muito difícil para o adolescente ter esse pensamento, mas muitos adultos jovens também é muito difícil deles entenderem que não é só a autoproteção, mas como ele participa da desproteção do outro quando ele se flexibiliza demais nesse momento, né? Aí essa questão da responsabilidade com o outro. Quer dizer, jovens, adultos que convivem com pessoas idosas e que querem sair, com toda a razão, querem sair. Mas o quanto isso é um risco para o outro e não para si mesmo só, né? Então, eu acho que a gente está se deparando com umas situações muito novas, né?
E lidar com essas contradições, esses paradoxos, que é próprio da dinâmica da alteridade, que é o que a gente está falando aqui, é uma demanda da idade adulta, né? Assim, poder lidar com esses paradoxos, com essas ambivalências, com esses tons de cinza, né? Assim, que são importantes, e que isso tudo é um poder suportar essas perguntas e essas dúvidas, suportar a referência pessoal, individual, né? Saber entender qual é a minha coerência nessa flexibilização, fazer esse mergulho em si mesmo, né? Não só para ter essa régua, como também para descobrir o que fazer nesse isolamento, né? Como suportar esse isolamento, como lidar com a casa, como para os que moram sozinhos, né? Como lidar com coisas que aconteceram na quarentena, que também foram bem interessantes, né? Então, pessoal que não morava junto e passou a morar junto durante a quarentena para passar a quarentena junto, né? Então, aí ficou uma questão entre... Isso foi um empurrãozinho que a gente... aproveitou, ou isso foi uma forçação de barra e agora eu tenho que lidar com essa situação que eu nem sei se eu tô preparado, né? Ao mesmo tempo, quem ia sair ficou na casa dos pais, né? Fica essa manutenção num lugar que já queria sair, mas agora vai ter que ficar. E muitas vezes eu vi umas coisas muito interessantes, assim, que para manter a individualidade, às vezes os pais iam, sei lá, para uma viagem num outro lugar e ele decidia ficar, que é para conseguir manter alguma individualidade, né? Assim, sentir isso. Então, assim, a gente viu uma série de eventos, né? Que foi necessário digerir, dar conta, né? Lidar, refletir, achar respostas, né? Dentro de si mesmo.
Acho que assim a gente pode ir encerrando de que a gente está vivendo um momento que a gente pode pensar que é extremamente aversivo, mas também, retomando uma coisa que a Felícia falou no começo, que pode ser uma oportunidade do destino, né? Como essa situação extremamente aversiva e inesperada acabou sendo, ou está sendo, uma oportunidade de todos nós termos que nos reinventar nesse momento atual, né?
Poder sustentar, né, essas reflexões, os sacrifícios, as dúvidas, as incertezas, né?
E os alívios também, né?
Os alívios. Às vezes a gente fica assustado com o alívio que a gente teve de algumas coisas.
É.